Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 16 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Fiscalização flagra mais de 1.000 pessoas em aglomerações em Curitiba no fim de semana. Novo lote com 311.780 imunizantes contra a Covid-19 chega ao Paraná nesta segunda-feira. Certificação do SEBRAE indica locais que têm protocolos seguros contra a Covid-19. E entrevista especial, iniciativa do Instituto Água e Terra, ajuda quem mais precisa na pandemia e ainda favorece o meio ambiente. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Mais 311.780 doses de imunizantes contra a Covid-19 destinados ao Paraná chegam nesta segunda-feira. Cerca de 16% deste lote dará continuidade ao calendário por idade e 84% será destinado a fechar o ciclo de imunização, etapa fundamental da campanha de vacinação. Este será o primeiro lote desta semana. Na semana passada, 4 foram enviados ao estado, sendo o último neste sábado. As 3 remessas anteriores já foram enviadas aos municípios e a última também no sábado. Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná já aplicou 9,2 milhões de vacinas contra a Covid-19, sendo 6,5 milhões de primeiras doses e 2,7 milhões de segundas doses ou doses únicas. 5 pontos comerciais que estavam irregulares foram fechados durante a operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana da Polícia Militar entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo. Os policiais encontraram 1.357 pessoas em aglomerações pela cidade. Durante a operação, os policiais militares e agentes do município aplicaram 19 autuações administrativas, abordaram 68 veículos, lavraram 68 autos de trânsito e recolheram 6 veículos que estavam com pendências administrativas. As equipes percorreram os bairros Alto da 15, Batel, Bigorrilho, Centro, Rebouças, Uberaba, Boqueirão, Sítio Cercado, Xaxim, Tatuquara e Jardim das Américas. Certificação do SEBRAE indica locais que têm protocolos seguros contra a Covid-19 no turismo e outras áreas. A ideia é tranquilizar clientes e visitantes e ajudar na recuperação econômica. A reportagem é de Amanda Yargas.
Um estudo do SEBRAE identificou que a pandemia afetou o faturamento de mais de 3/4 das pequenas empresas paranaenses e 56% delas ainda enfrentam dificuldades para manter o negócio funcionando. Para ajudar os clientes e visitantes a voltar, foi lançado um certificado de boas práticas contra o coronavírus, como conta a coordenadora estadual de turismo do SEBRAE, Patrícia Albanês.
Junto com a saúde do estado, junto com a Paranaturismo, com a FEComércio e com as entidades empresariais, nós criamos 5 manuais para as principais atividades econômicas do turismo, que foi um dos setores mais afetados, e também para algumas outras iniciativas, né, como varejo, salão de beleza, hortifruti, produtos minimamente processados, para as feiras, em que o cliente ele precisava de ter uma evidência de que aquele estabelecimento ele estava seguro, né? Então, nós nos inspiramos num processo de certificação, que é ter uma norma, né? Um conjunto de norma, de diretrizes. Então, quando ele passa por este processo, que é um processo de adequação da empresa, de avaliação da conformidade e comprova que 100% dos itens considerados críticos foram adaptados, ele recebe um certificado dizendo que a empresa dele se adequou e se compromete a manter estes procedimentos desde então.
O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu foi o primeiro terminal do país a receber a certificação, que também foi dada ao Parque das Aves. A coordenadora destaca que a iniciativa traz mais confiança para quem procura produtos e serviços.
Ele evidencia que o empresário se debruçou sobre o problema, foi buscar capacitação, né? E foi lá uma terceira parte e disse que a empresa estava adequada. Que é diferente do empresário dizer, venha turista, venha cliente, eu me adequei. Né? Quando vai uma terceira parte e diz, não, este local foi adequado, este local evidenciou melhorias, aí a gente, como cliente, né, fica mais seguro e a empresa também consegue evidenciar essa credibilidade.
Mas a coordenadora de turismo do Sebrae Paraná também lembra que os clientes e visitantes precisam fazer a sua parte.
O cliente ele precisa estar sensibilizado e adequado, porque senão não vai fazer sentido nenhum, né? Adianta o empreendimento colocar tapete sanitizante, medir temperatura, disponibilizar álcool em gel e o cliente vai lá e utiliza a máscara errado ou quer entrar sem a máscara no empreendimento ou acha que não é mais necessário, né? Porque as pessoas estão começando a ficar vacinadas e a gente vê que não, que ainda com a vacinação, já em grande parte da população, a gente continua tendo casos de contaminação, então continua sendo muito importante a conduta segura e muito importante a consciência de cada um, porque essa é uma doença que um transmite por outro por contato, por relacionamento. Então, a segurança de um e a conduta de um influencia diretamente na segurança e na conduta de todos.
Repórter Amanda Iargas.
E o SENAC está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos à distância. As informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços. O SENAC Ensino à Distância está com inscrições abertas até o dia 19 de agosto para cursos técnicos à distância oferecidos por meio do programa SENAC de Gratuidade. Serão mais de 1.180 vagas para 7 capacitações. Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística, Técnico em Secretariado, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Qualidade e Técnico em Informática para Internet. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas somente pela internet no site senac.br/gratuito. Repetindo, senac.br/gratuito. As aulas iniciam em setembro. Os cursos serão ofertados na modalidade de educação à distância, sem encontros presenciais. Toda a aprendizagem será desenvolvida de forma autônoma, com horário flexível e os conteúdos e desafios dos cursos serão acessados pelo ambiente virtual de aprendizagem. Com o objetivo de formar multiplicadores para o controle da dengue em Londrina, o Centro de Ciências Biológicas da UEL está ofertando o curso Desafios para o Combate à Dengue, a escola como espaço de experiência. O curso é destinado para professores da educação básica, agentes de saúde, estudantes universitários e comunidade em geral. Os participantes serão capacitados para serem multiplicadores no combate ao mosquito Aedes aegypti. A formação será realizada de 25 de agosto a 30 de novembro, sempre às quartas-feiras, das 7 às 9 horas da noite. São encontros quinzenais feitos de forma remota. As inscrições estão abertas até o dia 22 deste mês, com oferta de 90 vagas. As atividades serão oferecidas por diversos professores e pesquisadores da UEL, das mais diversas áreas de atuação, dando caráter interdisciplinar para a formação de combate à dengue. Mais informações sobre como se inscrever no curso, acesse o site uel.br. uel.br. Repórter Jomar Valença.
E agora fique com os destaques da área econômica com José Ville.
Economia.
11% dos trabalhadores tiveram atividades em casa durante a pandemia. E o número de brasileiros trabalhando à distância durante o ano passado chegou a 8,2 milhões. Os dados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Os profissionais de nível superior foram a maioria dos trabalhadores em casa, chegando a 74%. A educação privada foi a área que atingiu o maior percentual de pessoas em teletrabalho, com 51%. Os menores percentuais foram nas atividades de agricultura, logística e alimentação. Entre os funcionários públicos federais, 40% estiveram em home office. Entre os servidores estaduais, foram 37%. E entre os funcionários municipais, foram 21%. Os menores percentuais de trabalho à distância foram entre policiais, com 0,5%, e entre os profissionais de saúde, com 2%. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
E uma enorme massa de ar quente vai tomar conta do Brasil nesta semana de sul a norte, trazendo temperatura muitíssimo acima do normal para esta época do ano, para a região sul e calor muito intenso no centro-oeste e outras regiões do país. Segundo o Metsul, vários estados devem ter máximas próximas ou acima dos 40 graus. No Paraná e em Santa Catarina, as tardes mais quentes devem ocorrer no oeste. Dos dois estados, com máximas acima de 35 graus e até próxima dos 40 em alguns pontos. De acordo com a previsão do Instituto Cimepar, Curitiba chegará a marcar máxima de 28 graus na terça e quarta e 29 graus na próxima quinta-feira. Maringá, no noroeste do estado, tem temperatura máxima de 36 graus prevista para a próxima quarta e quinta-feira. E hoje, a temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 34 graus, Londrina 32, Foz do Iguaçu 27, Cascavel 29, Pato Branco 26, Guarapuava 24, União da Vitória 23, Jaguariaíva e Curitiba 24 e Paranaguá. A temperatura máxima prevista para esta segunda-feira é de 22 graus. No próximo bloco, entrevista especial. Uma iniciativa do Instituto Água e Terra do Paraná ajuda quem mais precisa na pandemia e ainda favorece o meio ambiente. E tem também as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.